feliz quem escuta a palavra e aguarda no seu coração. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós. A vossa palavra, Senhor, é sinal de interesse por nós.
O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós.
Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas.
Glória a vós, Senhor.
Naquele tempo disse o Senhor a de vós, fariseus, porque pagais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as outras ervas, mas deixais de lado a justiça e o amor de Deus. Vós deveríeis já praticar isso sem deixar de lado aquilo. Ai de vós, fariseus, porque gostais do lugar de homem de honra nas sinagogas e de seres cumprimentados nas praças públicas. Ai de vós, porque sois como túmulos que não se veem, sobre os quais os homens andam sem saber. Um mestre da lei tomou a palavra e disse: Mestre, tu falando assim, insulta-nos a nós também. Jesus então lhe respondeu: Ai de vós também, mestre da lei, porque colocais sobre os homens cargas insuportáveis, e vós não tocais nessas cargas, nem mesmo com um só dedo. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor. A vossa palavra, Senhor,
é sinal
de interesse por nós.
A vossa palavra,
Senhor, é sinal de interesse por nós.
Meus irmãos e minhas irmãs, que alegria estarmos aqui reunidos mais uma vez. E você que nos acompanha através dos meios de comunicações, mas de um modo particular através da Rádio da Paz. A você que está trabalhando, a você que está na sua missão. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, quando nós aceitamos o seu convite, é necessário que nós entendamos para qual missão Deus nos quer. Para qual missão Deus quer que nós façamos. E nós vamos descobrir esta missão a partir do instante que eu confio na oração. A minha oração deve fazer com que a minha vida e a minha missão seja norteada. Norteada. Vejo que em muitos momentos na igreja, ou todos, a igreja reza primeiro, né? A igreja reza primeiro, porque a igreja acredita que a oração, ela é fundamental para resolver as situações nela existentes. A igreja reza, como nós estamos reunidos rezando. Mas nós estamos para quê? Nós estamos somente para cumprir uma tabela, um script? Nós estamos somente porque não queremos ficar em casa ou não temos o que fazer? Pressuponho que não. Nós estamos porque, antes de tudo, precisamos. Necessitamos. Se nós não necessitássemos de Deus, se nós não precisássemos de Deus, nós não estaríamos aqui. Então, um dos fatores é que nós precisamos, mas precisamos por quê? Porque nós sabemos que vazios nós não caminharemos muito tempo. Porque sabemos que vazios não ficaremos muito tempo. Vai chegar o momento que vamos cair. Quando nos seguramos somente naquilo que é secundário, naquilo que é passageiro, naquilo que é artificial. Então nós precisamos nos sustentar naquilo que é de verdade. Hoje, Jesus, através do evangelista Lucas, diz: você deve pagar sim. Paga o dízimo da hortelã, da ruda e de outras, mas não deixe de lado os outros elementos que são fundamentais, como a justiça, o amor, a caridade. Faça isto sem deixar de fazer aquilo, como diz o evangelho. E se for fazer isto, faça também o outro caminho. Por isso, porque isto é necessário que nós tenhamos uma compreensão, porque senão nós caímos nas armadilhas em acharmos que só porque nós já fazemos algo na igreja ou na comunidade, já nos dá a salvação. Estamos fazendo mesmo por Deus? Estamos fazendo mesmo por Deus, ou estamos fazendo para receber palmas, ou estamos recebendo, ou estamos fazendo por status, ou estamos fazendo porque eu tenho que fazer, porque senão fulano cicrano vai ficar chateado, fulano precisa me ver. Se for nesta condição, é porque ainda não tivemos uma experiência profunda com Deus. E a experiência com Deus, ela vai nos levar, vai nos mostrar que eu preciso fazer, independentemente que o outro me agradeça ou não. Me agradeça ou não. Porque estamos fazendo por uma causa. Estamos fazendo por uma grande causa, que é o reino de Deus. Por isso que Deus precisa de nossas mãos, do nosso coração, da nossa alma. Para quê? Não é que ele vá, não é que eu anuncie o evangelho e Deus vá ser melhor para mim porque eu faço isso. Não, mas é para que eu me aproxime mais dele. Me aproxime mais. E me coloque mais à disposição dele. Quanto mais disponível eu estiver no Senhor, mais livre eu serei. Muito mais livre eu serei. Livre de quê? Livre das amarras da vida. Livre daquilo que eu acho que me faz bem, que na verdade não faz. Então é necessário que nós tenhamos esta experiência, e a experiência de estar com Deus, cada um pode fazer e sentir, porque é uma experiência pessoal. De vez em quando nós nos deparamos com algumas situações de que muitas famílias vão levando a vida à toa. O esposo deixa de buscar Deus, a esposa também deixa. Os filhos também deixam. Isso é uma armadilha do demônio. Armadilha do demônio. Por quê? Eu não posso deixar de buscar a Deus porque o meu filho não vai? Porque a minha esposa não vai? Porque o meu esposo não vai? porque o meu amigo não vai, eu vou. Faço a caridade de chamar, vamos? Não vou não, pois eu vou. Eu lembro que quando eu era adolescente, recente, né? Eu morava num canto que a Luísa sabe onde é. A Luísa sabe onde é, mas eu morava mais para baixo. Dali de onde minha mãe mora para onde nós morávamos, né? É o mesmo tanto dali para a rua, né? E era um alto muito grande. Pois o meu maior compromisso do domingo era ir à igreja. E eu não precisava de chamar nem irmão, nem pai, nem mãe, nem ninguém. Ia. Eu poderia perder tudo no domingo, menos a missa. Depois da missa, eu ia sair com os amigos, com as amigas, tudo mais. Mas o meu compromisso era com a missa, em primeiríssimo lugar. E a missa em Mulungu é sempre foi aquele horário, às 9, aos domingos, às 9 da manhã, né? Então, o meu maior compromisso era com a missa. E a missa, quando eu não ia, sempre me fazia falta. Porque eu sabia que era fundamental para a minha vida, né? Então, se nós fizermos uma experiência com Deus através da Eucaristia, eu coloco a Eucaristia como elemento fundamental da minha vida. Onde quer que eu esteja. Onde quer que eu esteja, eu não deixarei de ir. Eu não deixarei de me comprometer. Eu não deixarei de rezar. Eu não deixarei de buscar algo que sirva para a minha vida. A minha vida. Entendeu? Não é necessário que alguém esteja nos puxando pelo braço, pelos cabelos. Logo porque para entrar no céu, você não entra arrastado pelos cabelos. Se tiver, claro. Você não entra arrastado. Para justamente você sentir a graça de Deus e sentar à direita de Deus, você só vai se você experimentar. Quando alguém diz assim, padre, reza por mim, sim. Reza também, viu? Reza também. Padre, eu não vou à missa, mas o senhor reza por mim? Rezo. Mas eu rezo para você aprender a ir à missa. Que enquanto você não aprender a ir à missa, enquanto você, olha gente, o sentido da missa é algo muito grande na vida de um cristão. A missa não é qualquer sacramento, não. A missa não é um texto, não. A missa não é uma novena, não. A missa não é uma adoração, não. A missa é o sacramento do amor de Deus. O sacramento do coração de Deus. Tudo nasce através da missa. Haveria adoração sem missa? Nada existe sem a missa, por isso que a missa é o centro. E se eu como cristão, você que nos escuta neste momento, eu como cristão católico, batizado, que o Papa mais fala, eu como cristão batizado, eu como cristão católico, que me digo, que digo que sou fiel à igreja, que me comprometo com a igreja, mas não tenho uma intimidade com Deus através da Eucaristia, eu não tenho, vou dizer a realidade exata, eu não tenho força nenhuma para vencer os problemas da vida. Isso não é ilusão, né, Marjana? Isso não é ilusão, não é palavra do padre, não é... Isto é verdade verdadeira. Se eu não tenho um laço estreito com a Eucaristia, que me dá força, que me dá ânimo, que me dá coragem, não vá imaginar que você vai se sustentar naquilo que você ganha, naquilo que você come, naquilo que você conquista. Não vai. Não vai. Vai chegar um momento que você pode estar com o bolso cheio, mas não tem sentido nenhum para você. Vai chegar um momento que você vai estar com a mesa farta, mas não tem sentido nenhum para você. Vai chegar um momento que você olha para trás e diz: conquistei muita coisa, mas não conquistei o fundamental. Não conquistei o que me sustenta, o que me faz viver, o que me faz dar força, o que me faz caminhar. Aí você olha para trás e diz: quanto tempo eu perdi? Quanto tempo eu perdi e não encontrei a substância mais necessária para a minha vida? Vamos pensar nisso. Vamos refletir isto. É necessário. É necessário. E nós sabemos muito bem, para concluir, e nós sabemos muito bem o que a comunhão, o que a Eucaristia faz em nossa vida. Muito. Mas nós ainda não valorizamos. Nós temos tempo para tudo na nossa vida, tudo. Nós temos tempo para as noites, noites e dias, né? Noites e dias. Existem muitas famílias que dão graças a Deus quando chega o sábado e domingo. Mas não é para relaxar. É para fazer tudo aquilo que vem à vontade. Menos procurar Deus. Né? Que se o domingo não terminasse com a noite, virava a noite. E isto é muito perigoso. Isto é muito perigoso porque isto afronta a família, afronta o matrimônio, afronta os filhos. E aí nós vamos viver como famílias carentes de Deus, mas fechadas ao amor de Deus. Aí na segunda, volta a estaca zero. Zero. Eu dia de segunda, não volto a estaca zero. E eu acredito que muitos de nós não voltamos. Por quê? Porque o que eu mais digo: procure a Eucaristia para se fortalecer. E se nós procuramos a Eucaristia para nos fortalecer, eu vou sair com mais coragem. Não quer dizer que os problemas não venham a ter. Teremos. Mas pela Eucaristia, nós somos capazes de resolver. De resolver. Então é bom. É bom que nós pensemos nisso. Você que nos escuta, você que aqui está presente, é bom que nós pensemos. Onde eu estou amarrando a minha vida? Onde eu estou ancorado? Onde eu estou ancorado? Eu estou ancorado na mesa do altar? Eu estou ancorado na Eucaristia? Ou estou ancorado nas mesas passageiras, nos lugares passageiros? Podem até serem bons, prazerosos, mas te deixam marcas profundas, marcas perigosas, marcas de dores. E isto não é bom para a família. Isto não é bom para você. Pense nisso, meu irmão, minha irmã, querido jovem. Pense nisso. Neste mês dedicado à juventude, pensemos nisso. Eu como sacerdote, será que a minha vida está valendo a pena? Será que a minha missão está valendo? Será que eu estou vivendo como preciso viver o chamado da igreja? Eu também, como um homem casado, eu também, como cristão, eu como bom jovem, a minha vida está sendo um canal da graça de Deus, um canal do amor de Deus, ou eu estou simplesmente vivendo, como aquela música, deixa a vida me levar, né? Eu sei que deixemos a vida nos levar, mas tenhamos cuidado para não entrar por vias que ela às vezes não nos faz voltar. É muito bom viver, mas temos que ter cuidado todo dia, e o nosso cuidado é saber da existência de Deus. Não é que Deus nos amedronte, não é que Deus nos meta medo, não. Eu preciso saber onde eu ancorei a minha vida. Louvado sejas nosso Senhor Jesus Cristo.
Para sempre seja
louvado. Como resposta, digamos.